Continuamos então a nossa reflexão com essa última palestra. Eu gostaria de tornar bem mais concreto o projeto da redenção aplicada em nossas vidas. Então, gostaria que vocês entendessem primeiro a arquitetura, mais ou menos aquilo que foi traçado nesses dias. Eu disse que nós iremos colocar o Cristo no candelabro como os apóstolos, precisamos ter uma vida escondida como a de São José. E aí, então, eu comecei a traçar a vida escondida, pessoal, para orientar-nos na direção dessas duas coisas, que é a oração e o sacrifício. E nessa coisa da oração e do sacrifício, na realidade, nós estamos nos configurando a paixão de Cristo, e essa é a forma de nós vivermos a Semana Santa. Mas essa forma de viver a Semana Santa, vivendo a oração e vivendo o sacrifício, é também o grande instrumento de nosso apostolado, porque um padre que vai colocar Cristo no candelabro, ele precisa ter a vida escondida, que dá eficácia ao seu apostolado, numa oração e no sacrifício. E também porque isto é a aplicação da paixão de Cristo em nossa vida. Ou seja, a via purgativa. A segunda morada, que é eminentemente caracterizada pela nossa oração, uma decisão, a oração, a segunda morada são as almas imperfeitíssimas que começaram a ter oração, e a terceira morada que é caracterizada pelo sacrifício. Embora esse sacrifício comece de forma imperfeita, Santa Teresa ironiza, dizendo assim, falando das almas que estão nas terceiras moradas: não se preocupem que esta gente não se mata de sacrifício. Não se mata de penitência. Ou seja, pode, como diretor espiritual, orientar que essas pessoas façam penitência. Não se preocupem, eles não vão se matar. Porque ainda estão muito concentrados em si mesmos e ainda são muito egoístas. O que acontece é, porém, que quando a pessoa começa a trilha da penitência, a um certo ponto, Deus toma as rédeas e ele começa a purificar a pessoa, é a noite escura dos sentidos, passagem para a quarta morada. Então, a terceira morada ela pode ser muito longa, porque ela tem duas fases. A primeira fase é a pessoa fazendo penitência. É a fase mais longa. E a segunda fase é quando Deus, então, bate na mesa e diz: agora chega, vem cá, deixa eu purificar você. Nós vamos ver como é que isso se dá também na vida prática, agora quando nós falarmos do guia do Shepherd. Mas eu quero que vocês entendam isso, ou seja, no fundo, tudo se resume aqui no Horto das Oliveiras. Oração e sacrifício. Esse é o motor da vida íntima de um sacerdote. Quero então apresentar para vocês a vida de um seminarista que é servo de Deus, porque foi dado início ao processo de beatificação com um decreto do Vaticano, não foram ainda reconhecidas as virtudes heróicas, portanto ele não é venerável, mas já pode ser chamado de servo de Deus, porque teve início oficial no Vaticano o processo de beatificação. É um seminarista da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que morreu no ano de 2009, morreu aos 35 anos de idade, o nome dele é Guido, o sobrenome é, pronunciando português, Schaffer. Acontece que esse A tem um trema em alemão, então é Schaffer, né? Se escreve S-C-H-A, né? F-F-E-R, com um trema no A. Em alemão se pronuncia Schäfer. O Guido está sendo beatificado. Claro que tem todo um marketing em cima da coisa. Puxa vida, um surfista sendo beatificado, etc e tal, isso, aquilo. Isso atrai os jovens para a coisa. Isso que atrai os jovens, para mim, foi um repelente. Então, na verdade, eu tinha ouvido falar dele, mas fiquei, né, sem querer ver a vida dele, porque ele disse, ah, isso aí é bobagem. Quando, por graça divina, sei lá, resolvi finalmente dar atenção para o Guido, e de fato parece que existem sinais claros de santidade. Não sei se é santo, mas existem sinais. Mas eu quero começar com uma citação muito decepcionante, digamos assim, para apresentar o Guido. Vamos começar apresentando a desgraça logo, o pecado. É, tem três livros aqui sobre esse do Manuel Arouca, O Anjo Surfista, o do Padre Jorjão, que era diretor espiritual dele, Guido, mensageiro do Espírito Santo. Mas o que eu mais gostei foi esse daqui, escrito por um beneditino. O Guido estudou filosofia e teologia no Mosteiro de São Bento do Rio. Guido Schaeffer, apóstolo da Palavra e da Paz, da edição Subiaco. Gostei desse porque tem abundantes citações dos diários espirituais dele. Ele escrevia a vida de oração dele. Então a gente vê por dentro, não as impressões das pessoas. E no diário dele, em agosto de 2003, portanto 6 anos antes de morrer, ele fala da sua vida de pecado no passado. Portanto, nós vamos falar da santidade dele, mas vamos ver quem foi esse rapaz que Deus quis fazer santo. E digo isso para que se reconheça aqui o barro miserável do qual a nossa geração depravada é feita. Ou seja, ele não foi um eleito desde os mínimos detalhes da sua história, né? Você ouve claramente uma mudança de vida e conversão. Vejam o próprio Guido falando de si. Abre aspas. Ao rever a minha história com Jesus, pude perceber quantos pecados já cometi. Faltar missa no domingo, roubar, fornicação, masturbação, pornografia, bebedeira, droga, mentir, enganar, cobiçar as coisas alheias, desobedecer meus pais, orgulho, vaidade, egoísmo. Está bem feita a lista? Diante dessa terrível realidade que passou, vi o grande amor de Deus por mim. Passou. Mas pelas tantas ele continua no diário, num diálogo com Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz para ele, Guido, vê como Deus te ama e eu também. O Senhor poupou a tua vida. Ou seja, ele tinha uma vida perdidinha, que ele podia ter se arrebentado. O Senhor poupou a tua vida. Só te peço uma coisa. Seja santo. Nossa Senhora só pede uma coisa para ele. Simples. Coisinha básica. seja santo. Em seguida, Jesus diz a ele, é a vida de oração dele. Jesus chega e diz para ele: nada tenho a acrescentar ao que Nossa Senhora disse. Apenas te digo, seja santo, pois eu restaurei a tua imagem e dignidade de filho de Deus. Eu restaurei a tua imagem e dignidade de filho de Deus. Seja santo, porque eu e o Pai somos santos. Resplandecerá a minha luz entre os povos. E aí o Guido conclui a oração dizendo assim: sentir o quanto Deus me ama, ser santo, esta é a minha resposta à vontade de Deus. Aqui nós temos duas coisas muito importantes. As duas virtudes básicas que nós não podemos perder de vista: humildade e magnanimidade. Humildade. Santa Teresa diz, meditando, por que é que Deus gostava tanto da humildade, me veio a resposta: porque Deus é a verdade e a humildade é andar na verdade. Andar na verdade. O menino não tem a mínima dificuldade de, no momento em que ele está colocando o seu mais elevado propósito de vida, de ser santo, em colocar toda a miséria, o barro e a desgraça da qual ele saiu. Humildade. Mas magnanimidade quer dizer o seguinte: alma grande, uma vocação enorme. Deus tem para nós uma vocação de sermos santos, e não menos do que isso. Nós fomos feitos para voar como águias, não como para rastejar como serpentes. Ele poderia, diante do seu pecado, não somente ser humilde, mas ser pusilânime. Ou seja, ficar lambendo as próprias feridas e dizer: não adianta. Ficar como cachorro voltando para o próprio vômito e dizer: não tem futuro. Não. Ele quer ser santo diante dessa lista pavorosa de pecados que o joga no abismo da humildade. Ele vê as alturas da santidade. Magnanimidade. As duas virtudes que equilibram nossa vida espiritual. Se você tem magnanimidade, mas esquece da humildade, você vira um vaidoso. Se você tem humildade, mas esquece da magnanimidade, você deprime e fica nisso mesmo. É uma tensão constante. O próprio Jesus tem esta humildade e esta magnanimidade. Na própria redenção, ele como Salvador, né, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De onde vem a humildade de Cristo? A humildade de Cristo vem do fato de que ele sabe que o seu corpo e a sua alma foram feitos do nada. Nós somos criaturas tiradas do nada. E que Deus sustenta o nosso ser o tempo todo. É, ali está a humildade de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ao mesmo tempo, uma magnanimidade extraordinária ao dizer: o meu reino não é deste mundo. Ele diz para Pilatos e diz: tu dizes, eu sou rei, para isso nasci. sobre o universo. Não é sobre o Império Romano, sobre o universo. Sobre toda a criação. Os querubins e os serafins. Quem foi Guido Schäfer? Então veja só. O Guido Schäfer, como eu falei, é um rapaz do Rio de Janeiro. Ele viveu uma vida inicialmente normal e medíocre. Não preciso apresentar mais detalhes da vida pregressa dele, ele mesmo já apresentou a vida dele. Acontece que esse rapaz viveu uma experiência de conversão na renovação carismática. E não somente viveu essa experiência de conversão na renovação carismática, mas também encontrou guias espirituais que o levassem para uma oração mais profunda. Ele foi orientado por um padre jesuíta para fazer os exercícios de Santo Inácio, etc., isso e aquilo. Ou seja, Deus foi conduzindo ele para uma vida de oração. Então vejam, houve a conversão dele, uma experiência espiritual, mas ele não parou por aí, ele não ficou de orações públicas, ele passou para orações íntimas. Isto é claramente segunda morada. E nessas orações íntimas, nessa vida de oração íntima, por exemplo, ele tinha, quando ele já era seminarista, ele foi um seminarista meio especial. Ele fez o curso de filosofia e teologia fora do seminário, atuando como médico. Eu explico daqui a pouco. Mas quando ele era seminarista, nas férias ele ia para o sítio dos pais em Nova Friburgo, e lá ele passava um período de oração intenso. Quando ele ia à missa diária, comungar, ele ficava em ação de graças até meio-dia. Ele ia para a missa das 7 e ficava em ação de graças até meio-dia. Essa é a programação de férias do Guido Schäfer. Estava bem progredido no caminho dele, já estava na teologia, já. Os pais, vi uma chuva torrencial, os pais foram buscar o Guido. Está chovendo, coitado, como é que ele vai voltar nessa chuva? Encontraram o Guido andando no meio da chuva, quando ele entrou no carro ele estava seco. Meu filho, você não está molhado? É, mamãe. A chuva ia na minha frente e atrás de mim. Tudo bem. Voltemos à coisa. Vamos lá atrás. Isso já é bem para frente. Vamos voltar atrás. O rapaz rezava. E você vê nos diários espirituais que o rapaz rezava. Eu não estou falando de não, constância, perseverança em oração diária, orações longas, orações generosas. Por exemplo, já era seminarista, estava na filosofia. Citação das próprias, do diário espiritual dele. Senti uma desolação por causa dos inúmeros trabalhos e provas que terei essa semana. Fui tentado pela impaciência a terminar minha oração antes do tempo. sujeito fazia filosofia, era médico, tinha um grupo de oração no qual ele pregava, saía pregando em vários lugares, depois pegava o pessoal do grupo de oração, os jovens do grupo de oração, e levava para ir atender os mendigos e pobres na rua. Tinha uma vida ativíssima. No meio dessas atividades generosas, fui tentado a terminar a minha oração antes do tempo. Porém, o Senhor veio em meu auxílio e me disse: não te preocupes, eu conduzo a tua vida. Deves fazer uma coisa de cada vez e, por isso, momento de rezar, rezar. De estudar, estudar. E assim por diante. Senhor, eu te peço perdão pela minha inconstância, por me ter preocupado e não ter me entregado, não ter entregado a ti os meus problemas. Mas sei que tu estendes a mão aos que te buscam. Assim, dá-me a graça de permanecer no teu amor. Isto é um homem lutando para ficar na segunda morada. Por quê? Porque quem começou a ter oração, trate de perseverar nela, porque vem a tentação. Santa Teresa diz com toda clareza que os demônios do inferno irão se precipitar em cima da alma que decidir fazer oração. Por quê? Porque sabe que uma alma que decide caminhar no caminho da perfeição não irá para o céu sozinha. Ela vai levar consigo outros. Esse é o princípio da paternidade espiritual. Quando o sujeito decide que vai rezar, ele tornou-se pai espiritual de uma multidão. Ele vai levar consigo muita gente para o céu. E por isso, o diabo, que entende as coisas, ao contrário de nós, que achamos que é pelo nosso muita agitação de Martas, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas, nós achamos que é pela nossa agitação que nós iremos salvar o mundo. O demônio sabe perfeitamente, quando um cara se agita, o demônio está nem aí. Quando o cara se põe de joelhos, o inferno se desengata todas as desgraças em cima do infeliz, porque o demônio está vendo o perigo. Guido, né? Explica numa entrevista que ele deu na Rádio Catedral: eu penso quantas pessoas precisam aprender a ter esse encontro definitivo. Não ter medo da morte. Meu coração está pronto, meu Deus. Muitas pessoas se deprimem porque falta a base, falta o chão, falta aquilo pelo qual eu sou forte. Não ter medo de nossa pequenez e de nossa fragilidade. Minha alma está prostrada na poeira. Vossa palavra me devolve a minha vida. Um seminarista dando uma entrevista numa rádio. Isso aqui não é tirado de nenhum tratado de oração de São Francisco de Sales, de Santo Inácio, Santo Afonso de Ligório. É um moleque dando entrevista na rádio. Aí aconteceu uma coisa definitiva na vida dele. Ele, um dia, no dia 13 de novembro de 2000, estava lendo o livro Irmão de Assis, do Inácio Larrañaga. duas coisas. Por ser padre e decidiu pela pobreza. Ele diz assim, lendo aquele livro, o que mais me impressionava era o despojamento e o amor de Francisco para com os pobres e para com todos. E em segundo passo, além do despojamento na pobreza, a liberdade para pregar o Evangelho. Eu queria ser livre para pregar o Evangelho. Ser pobre para ser livre, desapegar-se de tudo para pregar o Evangelho. E de fato o apelido do Guido, no Rio de Janeiro, é o Francisco de Assis Carioca. Por quê? Porque ele decidiu ser padre, não é? Esse processo de decidir ser padre aconteceu, aí ele foi numa viagem para a Europa no ano santo do ano 2000. Depois passou em Paris, no Santuário da Medalha Milagrosa, depois foi para Lourdes, depois foi para Fátima, e então depois comunicou aos pais que ele seria padre. Aí ele se apresentou para o bispo, Dom Homer, que era o bispo responsável do seminário no Rio de Janeiro, e disse que ele queria ser padre. Dom Homer disse, não, mas você não vai entrar no seminário. Por quê? Porque o Guido, que já estava em processo de conversão, essa é a história da vocação, mas a próxima conversão dele começou lá atrás. Ele vivia uma vida de profunda doação aos pobres, como médico. Então, Dom Homer sabiamente disse, você não vai entrar no seminário, você vai continuar, você vai estudar filosofia no mosteiro São Bento e vai continuar sendo médico. E o que é que o Guido estava fazendo como médico? Aquilo que eu contei para vocês na outra palestra. Ele um belo dia estava rezando. O episódio do jovem rico. Diz que ele não tinha nada para dar para Jesus, tinha nada no nome dele. Jesus vai e mostra no nome dele. O diploma. E ele então começou a ser padre para os pobres, encontrou as irmãzinhas missionárias da caridade da Madre Teresa de Calcutá, começou a trabalhar e atender os pobres das irmãs, juntou os grupos, o grupo de amigos do grupo de oração, fizeram um mutirão para fazer um pequeno consultório para poder atender os doentes. E ali o Guido, então, começou a ser médico de graça, tanto na Santa Casa, atendendo lá o pavilhão dos mais pobres, como nas Irmãs Missionárias da Caridade, sendo médico, mas não era médico simplesmente porque ele atendia as pessoas e cuidava dos corpos, ele cuidava das almas. Ele não conseguia atender nenhum paciente sem falar de Deus. Muitos, inúmeros pacientes saíam do seu consultório com lágrimas nos olhos, porque ele os atendia e pregava o Evangelho. Usava os seus dons carismáticos que ele tinha, o dom da palavra de ciência, para o bem dos outros. Tem um episódio de ele atender um doente e dizer, o senhor precisa se confessar. Disse, não, doutor, não preciso não, não tenho pecado. Claro que tem. Tal pecado que você cometeu assim. Começou a narrar os pecados da pessoa. O sujeito pediu confissão. Poucos dias depois recebeu alta. Curado. Pessoas que ele impunha as mãos e também eram curadas. Mas também outras pessoas que, doentes terminais, ele se preocupava de saber que a pessoa não tinha sido batizada. E então ele cuidava a preparação da pessoa pessoalmente para que fosse batizada, recebesse a crisma, a primeira comunhão. Um dia ele chega em casa e fala para a mãe, feliz da vida, que um paciente que ele tinha preparado para a primeira comunhão, crisma, batismo, primeira comunhão e crisma, tinha morrido na miséria com Deus. Se preocupava pela salvação das almas. Então vejam aqui, meus queridos, como Deus sabe as vocações, ou seja, nós não somos monjas contemplativas como as carmelitas e Santa Teresa d'Ávila. Nós temos uma vida ativa. Portanto, a nossa penitência maior, terceira morada, é o serviço do irmão. É você irá passar pela purificação espiritual e chegar na via iluminativa da santidade se você incessantemente viver para servir o irmão, esquecendo de você mesmo o tempo todo. Você tem que esquecer que você existe e viver para o outro. Me desculpe dizer, mas eu suspeito que o Guido Schäfer não teria sido santo, ele teria morrido sem ser santo se ele tivesse entrado no seminário. Porque o seminário iria acomodá-lo para que ele não vivesse para o irmão. O que fez esse menino ficar santo foram as duas coisas, a vida de oração e o sacrifício constante, diário, incessante, de servir a Deus no irmão, de lutar pelo bem físico, corporal dos pobres, mas tendo em vista as almas imortais que ali estavam, e a salvação eterna daquelas pessoas. Essa entrega constante, infatigável, incessante, que fazia com que ele se sentisse, muitas vezes, dilacerado pelo excesso de trabalho e de doação. Ele tinha que estudar, ele tinha que rezar, e ele tinha que servir o irmão. Ele, no meio dessa atividade toda, em que ele era médico voluntário, estudante de filosofia e de teologia, pregador nos grupos de oração, organizador de um grupo de oração em que ele levava as pessoas para servir os pobres o tempo todo. Nesse serviço incessante, ele alcançou a purificação da sua alma, porque ele esqueceu de si mesmo. Guido Schäfer entrou no deserto e passou rapidamente os 40 anos necessários para cruzar o deserto até matar o último israelita que tinha saído do Egito e que tinha sido escravo do demônio. Quando morreu o último israelita, ele entrou na Terra Prometida. Existem inúmeros testemunhos que dizem que depois que o Guido saía da oração, ele saía com o rosto transfigurado, luminoso, que ele transmitia paz onde quer que ele andava. Um dia muito agitado no hospital, as pessoas diziam, se o Dr. Guido estivesse aqui, tudo estaria diferente, porque ele transmitia paz, dava segurança às pessoas. Até que um dia, ele entrou no seminário. Estava no terceiro ano de teologia. O Dom Eusébio Chay tinha decidido que ele ficaria somente 2 anos no seminário. Ele entrou no seminário e é evidente que no seminário ele viveu a sua última purificação, vivendo e sofrendo debaixo da inveja dos irmãos, porque ele era um seminaristazinho especial, queridinho do bispo, que não tinha passado pelo seminário e que ia ser padre só com 2 anos de seminário. Testemunho das irmãs missionárias da caridade. Sua única preocupação era salvar as almas. Elas estão falando de um médico. Não falando de um padre. Vocês estão entendendo de quem que elas estão falando? Do Dr. Guido. Sua única preocupação era salvar as almas, levar todos ao encontro pessoal com Cristo. Para isso não media esforços. De fato, toda a sua conversa era com ele e a ele direcionada. Ele com E maiúsculo. Não perdia uma oportunidade de proclamá-lo, fosse com palavras ou com o próprio exemplo. Quando atendia os irmãos de rua, não só zelava pela saúde do corpo, mas sobretudo da alma. A nenhum deles deixou de falar de Cristo. Muitos deles saíam do consultório em lágrimas e profundamente tocados. Orava por e com cada um e convidava a receber os sacramentos como fonte de graça e comunhão com Deus. Muitas vezes usava dos carismas que Deus o agraciava. Presenciei várias vezes, sobretudo, o carisma da palavra de ciência. A todos tratava com delicadeza, paciência e compreensão. Nunca o vi irritado ou impaciente com ninguém. Mesmo quando alguém vinha embriagado ou sob efeito de drogas e procurava confusão, sempre tinha tempo para cada um. O seu exemplo me edificava e me corrigia. Um dia, em todas essas experiências de oração, o Guido, que já estava no quarto ano de teologia, às portas do sacerdócio, entra no carro de uma amiga, que iria dar carona para ele, levar até onde os pais dele se encontravam. Ele entra, luminoso, cheio de alegria, e diz: "Fulana, Jesus me visitou." "O que foi?" "Eu tive um sonho. Jesus me disse que estava gostando muito da minha vida e me deu um presente estranho." "O que foi que ele te deu no sonho?" "Uma prancha de surf." Dias depois, o Guido vai com um grupo de amigos surfar, porque era a despedida de solteiros de um deles que ia casar. Os amigos vão lá pegar onda. O Guido sofre um acidente, a prancha de surf bate na cabeça dele, ele desmaia na água e morre afogado. Jesus levou esse rapaz com 35 anos para dizer a você, seminarista: não espere ser padre para ser santo. Você que fica dizendo: quando eu for padre, eu serei santo. Ele era um menino. Bonito, rico e saudável. tinha tudo para viver um sonho mundano. Mas ele virou suas costas para o sonho mundano e para a vida de pecado que ele teve e fez do serviço aos pobres para salvar os pobres. Você está entendendo o que é serviço aos pobres? Para dar a eles a maior riqueza, que é a amizade com Deus. Porque existe uma pobreza mais profunda do que a pobreza material. A pobreza da alma. De nada adianta encher a barriga de quem vai depois arder no inferno. Esse menino se entregou ao serviço dos irmãos para nos dizer a nós o que é que santifica um padre, um seminarista. Esqueça que você existe. Viva o tempo todo para ser incomodado pelos outros. Você não se pertence. Eu não sou meu. Eu não me pertenço. Exorcize esta preguiça que está dentro de você. Quando você recebe a comunhão, você recebe o corpo de Cristo. Este corpo de Cristo, ele é casto. Portanto, o apetite da concupiscência, este corpo de Cristo, ele é forte. Portanto, o apetite da ira, bem direcionado. Isso quer dizer o seguinte, a força do corpo de Cristo, que não era preguiçoso, não era indolente. A pureza do corpo de Cristo. Você tem na comunhão todos os dias o corpo que pode sanar o seu corpo. O médico que pode curar as suas feridas. A investigação da igreja irá dizer, seguido Schaeffer, era ou não era santo. Se estas coisas que estão aqui correspondem à verdade ou não. Mas se elas corresponderem à verdade, eu não tenho dúvidas de que esse rapaz era santo. Por quê? Porque eu vi ele trilhar o caminho que fez com que ele deixasse de ser um principiante e começasse a ser um progressivo. Depois, que nível que ele alcançou, se foi a quarta ou a quinta morada, isso eu não sei dizer. Porque não tem os detalhes suficientes. Mas se isso que está aqui é verdade, é o que é, ele, sem dúvida nenhuma, matou todos os israelitas que saíram do Egito. Ou seja, nós, quando nos convertemos pela primeira vez, somos Israel que sai do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e nos livramos da escravidão do faraó, que é o demônio. Mas, infelizmente, esse povo que foi liberto do demônio ainda não está liberto de si mesmo. E todas as paixões desordenadas estão ainda dentro de nós. E é por isso que 40 anos de deserto foram necessários para que finalmente eles passassem por uma outra realidade, que é o Jordão, né? Para finalmente entrar na Terra Prometida. Por que é que precisa matar? Todos precisam morrer, inclusive Moisés, antes de entrar na Terra Prometida? Porque é necessário que todas as paixões desordenadas morram. Como matá-las? Oração e sacrifício. Isto dará ao seu ministério sacerdotal uma eficácia extraordinária. A oração, típica da segunda morada, o sacrifício, típico da terceira, os dois remos, onde nós generosamente nos configuramos a Cristo. Que tipo de oração? A oração íntima, pessoal, generosa. Comece com meia hora, aumente para uma hora. Chegue a uma hora e meia. Quando você chegar a duas horas, por enquanto está bom. Depois, quem sabe, precisa aumentar. Falando duas horas de oração íntima, além disso, tem liturgia das horas, o terço e a missa. Pelo menos. E que penitência, que sacrifício? A penitência do irmão. Nós somos de vida ativa. Claro que você pode fazer penitência, claro que você pode fazer um jejum moderado, claro que você pode dormir no chão, claro que você pode aplicar disciplina com moderação, claro que você pode usar o silício com moderação, claro que você pode fazer todo tipo de penitência. Mas a penitência maior é você esquecer que você existe para se deixar incomodar pelo irmão em tudo e por tudo, o tempo todo. Ser devorado pelos irmãos. Ser devorado pelos irmãos. Tem gente que acha que já está nas altas moradas porque quando foi rezar, Deus lhe deu alguma espécie de experiência de contemplação infusa. Deixa eu tirar essa ilusão da sua cabeça tola. Deus pode conceder a contemplação infusa a uma alma que está na segunda morada. O que mostra... Vai lá, leia os dois capítulos da terceira morada de Santa Teresa. O que mostra em que morada você está é o amor. É a prática. É a vida do dia a dia. Você não está em porcaria de morada nenhuma, sendo um egoísta safado que não serve a ninguém. Santa Teresa começa o seu caminho de perfeição, as irmãs todas esperando que ela fale de oração, de êxtase místico, de não sei o quê, de não sei o quê. Foi que ela nos ensina? Ensina humildade, caridade fraterna e desapego. E obediência, além do mais. Isso na vida do Carmelo. Para nós que somos de vida ativa, ser do outro, ser devorado pelos irmãos. Você tem que ser o corpo de Cristo que é entregue. Você só será um sacerdote digno do altar quando você puder dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei. Podem devorar o meu corpo. Podem devorar o meu corpo. Estraçalhar e não deixar nem os ossos. Aí teremos alcançado alguma coisa. Por isso a coisa é bem concreta, bem objetiva. E quem é o meu próximo? É fácil se dedicar para a menininha bonita e cheirosa da pastoral. Difícil se deixar devorar por esse macho barbado, feio e fedido que está do seu lado. Peçamos essa graça. Muitas graças têm sido concedidas lá no túmulo do Guido Chefe, na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. O povo vai lá, reza e os milagres acontecem. Que bom seria se ele obtivesse do coração de Deus o milagre da nossa santificação. Ave Maria. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.